Conversas de Musé. O Alexandre e a Zé conversam sobre museus como se estivessem num café. O Alexandre e a Zé trabalham na área dos museus e da gestão de informação de património cultural e falam ambos pelos cotovelos. Estas conversas são a gravação do que costumam fazer sempre que se encontram. Partilha de pensamentos, histórias, reflexões e disparados sobre a gestão de informação. Prometem ser enciclopédicos, cobrindo vários temas de A a Z, de Alexandre a Zé. Na esperança de serem ligeiramente relevantes, para quem os ouve e trabalha no fantástico mundo da informação e documentação de bens culturais.
Alexandre.
Mas é... Como estamos?
Ao fim de quanto tempo é que nós
estamos a gravar? É verdade, já tenho tido queixas. É sinal que o pessoal ouvia, não era só...
Não, é pior, Alexandre, é pior, porque a mim disseram-me, eu era uma grande ouvinte do vosso podcast, assim mesmo, no pretérito imperfeito, eu era...
E nós a desiludir... os nossos ouvintes, não pode
mas
ser.
Se houver um prémio para o podcast mais irregular do universo, nós ganhamos, certo?
Com toda a certeza.
Pronto, é porque nem fiz contas a ver qual é que foi a última vez que gravámos, quando é que divulgámos. Porque depois também é essa, entre o gravar e o divulgar.
Temos algum tempo.
O tempinho da edição, não é verdade? Mas pronto. Mas finalmente acertámos uma data, conseguimos, andámos aqui às turras porque já não nos lembrávamos de uma data de coisas nos acessos às contas. Mas estamos cá. Falar de direito ao esquecimento.
Exatamente.
Então, e conta lá porque é que te lembraste deste tema, porque a proposta foi tua, eu fui logo a correr a dizer, ei, grande ideia, apesar de não ter sido logo a correr para marcar a data para gravarmos, mas pronto, e foi sugestão tua por causa de um evento em que tinhas participado.
Exatamente. Não foi à conta desta questão, não é? Do tempo que nós demoramos, não era para as pessoas se esquecerem de nós. Mas foi nós estávamos numa conferência, organizamos uma conferência no SIDOC no final do ano passado com o Comcol e o Ecom Brasil sobre, a conferência chamava-se Rethinking Museum Practice, Decolonizing the Collections. E falava sobre, e portanto, e o objetivo dessa conferência era nós... observarmos aquilo que nós fazemos na prática dos museus, na documentação das coleções, na prática do colecionismo e falar sobre repensar as nossas práticas. E um dos oradores que esteve lá falou-nos sobre um conjunto de questões relacionadas com outras comunidades que não com que os museus trabalham e que... não têm, ou melhor, têm práticas, seja por imposições religiosas, seja pela tradição, em que pedem aos museus para eles esquecerem ou não documentarem ou eliminarem informações que têm guardadas nos arquivos dos museus relativamente a determinadas práticas, objetos, cultos, situações desta natureza.
Pois.
E eu lembrei-me, isto dava um super tema para falar com a Zé.
Pois dá. Porque a Zé foi logo a correr a pensar, grande ideia, porquê? Porque trabalho num arquivo.
Exatamente.
E a questão do direito ao esquecimento, desde que entrou na legislação, porque desde maio de 2018, que está em vigor o famoso RGPD, acho que já que há várias pessoas que sabem o que é esta sigla quer dizer, mas vamos desenvolver o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Proteção de Dados, exatamente.
e que tem implicações imensas na gestão dos arquivos e na gestão da informação. E é, como dizia o outro, isto é uma faca de dois legumes. Porque quando olhamos para, para a questão da lei e porque é que ela existe, porque isto é uma legislação europeia que depois foi transposta para a ordem jurídica portuguesa.
Portuguesa, exatamente.
Há coisas que se metem pelos olhos dentro. Aliás, isto começa por causa de uma queixa de um espanhol, se bem me recordo, em Espanha, que depois se fez jurisprudência e acabou por ser transposto para o direito europeu. E há coisas em que é absolutamente óbvio que o cidadão tem direito ao esquecimento, como, por exemplo, tem direito ao esquecimento, não é bem direito ao esquecimento, é tem direito... Porque nós chamamos de direito ao esquecimento e depois aí é que entra o problema, é a semântica, estamos sempre na mesma. Porque o que o cidadão tem direito é que o banco não saiba que ele teve um cancro, por exemplo.
Exatamente.
Porque isso implica no prazo do crédito ou no seguro de vida. E exatamente. Isso é óbvio, com certeza. Portanto, com certeza...
Isso e outras coisas, se há uma situação em que tu vês exposta uma parte da tua vida que é privada... e que ninguém tem que saber e que não implica em mais ninguém, a não ser na tua própria reputação, aí também tens que ter esse direito.
Uma notícia que te identificou erradamente como, o que for. E outra coisa também, mas essas ainda podemos... Essas da vida privada, porque depois tu começas a perguntar: ah, pera lá, então, mas e se essa pessoa depois teve um cargo público? Não é relevante saber que ele, quando era novo, sei lá, andou nos copos em Ibiza, outra coisa qualquer? Pode ser, pode não ser, podemos discutir.
Sim, mas aí votava mais depressa nele.
Tá bem, mas isso és tu. Ok, mas pronto, eu não quero ir por aí, porque acho que devemos falar, porque o nosso público, que ainda existe ao fim deste tempo todo, está mais interessado na questão que te fez lembrar disso, que é a questão de como é que guardamos depois a informação nos museus, nas bibliotecas,
exatamente,
nos arquivos.
Exatamente.
Portanto, a questão do direito à privacidade da vida pessoal é também possível de ser discutida. Agora, o que eu acho que não é de tudo, é as questões de saúde, que têm implicações com questões financeiras, impostos, o que for, bancos, créditos, e outra coisa também importante, que é o registro criminal.
Exatamente.
Porque nós, felizmente, vivemos em países, na Europa, em que a justiça tem o sistema penal como um sistema corretivo e não punitivo. E é muito bom que assim seja. Ou seja, eu cometi um crime... pago por esse crime e vou ser integrada no sistema prisional para me reabilitar. E no dia em que eu deixo de acreditar nisso, estou a deitar fora uma data de princípios da democracia. Portanto, eu não quero deitar fora isso. Portanto, o regime de prisional é corretivo. Se eu é correcional, eu não sei, espero que não haja juristas a ouvir isto, porque eu devo estar para aqui a dizer uma data das
neiras. Mas se houver, eles mandam um comentário a dizer.
Mano, isto gera imensa discussão e ficamos um trend no Twitter e tudo. Pronto. Mas a ideia é, ok, nesse caso também há o direito, em determinados tipos de crime, e isso está definido, que esse registro não seja público. E aí sim podemos falar de, ok, apagar, guardar informação. Agora, e nas outras coisas? E naquelas que implicam exatamente, como tu dizias, como é que eram? Eram comunidades aborígenes, não é? Que diziam,
exatamente,
que queriam...
Imagina, há um conjunto de coisas que se falava que era uma reserva de imagem e, portanto, imagina, por exemplo, situações em que um museu tem guardado informação e um objeto que não pode ser utilizado em determinadas circunstâncias. Imagina, por exemplo, não pode ser exposto ao ar livre, vamos supor, ou não pode ser exposto com...
Ao ar livre por questões de conservação ou
não,
porque...
Não, por uma questão de tradição daquela cultura específica. Ou que não pode ser mostrado ou não pode ser visto por mulheres, por exemplo.
Pois, olha, essa tenho eu diretamente uma experiência, porque há uns anos, já não me lembro quantos, bastantes, antes da pandemia, há um colega nosso, foi meu colega de faculdade, arqueólogo, Francisco Almeida, que está a trabalhar na Austrália, num parque natural. E uma altura em que ele esteve em Portugal, fez uma conferência na Associação dos Arqueólogos Portugueses, que o convidou, colegas nossos que trabalham noutros sítios e tal, e apresentou uma conferência muito interessante sobre o trabalho que está a fazer num parque natural no estado de Vitória. E às tantas havia alguns slides em que havia imagens em falta. Havia buracos nas imagens, eu acho que eram gravuras rupestres. Isto já foi há algum tempo, se calhar também, mais uma vez, estou para aqui, lá está, a memória tem o seu quê, e posso não estar a ser muito rigorosa, mas lembro-me exatamente que alguém perguntou porquê que estavam essas imagens que não estavam lá, tinha a legenda, mas não tinha a imagem, e a resposta foi exatamente essa, que aquele grupo que ele estava a estudar, que tinha... que representantes atuais na gestão do dito parque, tinha explicado que aquilo não podia, que aquelas imagens específicas não podiam ser vistas por mulheres. E como ele estava a apresentar isto em Portugal, do outro lado do mundo, numa plateia onde havia mulheres, olha, nas quais me incluía eu, não é? Não tínhamos direito a ver. Pá, isto parece-me um bocadinho absurdo, porque onde é que o direito da tradição aborígene se sobrepõe ao meu direito, enquanto cidadã, de aceder à informação? É porque, neste caso concreto, eu calho a ser mulher, portanto estou calhada, não é? Não vejo.
Claro. Eu percebo essa situação, Zé. E, aliás, a pessoa que estava a apresentar isso estava a fazê-lo com uma perspectiva que me pareceu bastante interessante, porque, apresentando um conjunto de casos... essa pessoa falava sobre novas formas de documentar para os museus. E uma das novas formas de documentar para os museus era incluir a própria comunidade para perceber como é que nós podíamos garantir que aquela informação fosse guardada, ou melhor, fosse usada pelo museu, de forma a que não... não fosse contra a tradição daquela comunidade específica. E havia algumas questões interessantes. Uma delas, que foi, e que não tem a ver com esta específica, nem tem a ver com o facto de uma mulher não poder ver determinada obra, tem a ver com as comunidades no Canadá, com os primeiros povos, que têm também um conjunto dessas situações, e então no Canadá o que eles fizeram foi criar um sistema que permitia às próprias comunidades indígenas, os tais primeiros povos, como são designados por eles, a fazer a sua própria a documentação daquele conjunto de bens que estão nos museus. E, portanto, o trabalho era feito em parceria, não numa situação, vocês dão uma informação, vocês são, imagina, informantes ou uma coisa assim deste género, mas é aquela comunidade que faz o trabalho de documentação em conjugação com a equipa de documentação.
Encantada, David, isso parece-me ótimo. Museu. Agora, ao fazer esse trabalho conjunto e garantindo todo o respeito e mais algum, porque com certeza se são membros da comunidade, conhecerão inclusive melhor as coisas, os objetos, a informação que está subjacente a tudo isso. Agora, se há nessa tradição uma prescrição que colide com outros direitos... A pergunta é o que é que vale mais, não é? E eu nisso digo sempre a mesma coisa. É tudo excelente até bater na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Porque nem é preciso inventar, está lá tudo. O que é aceitável? É tudo aquilo que não...
Que não discrimine, seja lá quem for. Exatamente. Né? Mas neste caso...
Porque se vamos por aí tradições há muitas. A excisão genital feminina é uma tradição. É aceitável?
Nada, de todo. Não é? Mas a questão é que neste caso particular, o que me suscitou interesse foi o facto, primeiro, de um museu se conseguir colocar no lugar do outro, ou seja, Muito bem, então os senhores têm, nós temos este problema, temos aqui informação que é sensível e que vocês não querem que a gente guarde, então mostrem como é que a gente pode guardar esse conhecimento, não ferindo a vossa, portanto, o espírito da vossa comunidade, as tradições da vossa comunidade, mas também mantendo ao mesmo tempo aquilo que nós queremos guardar, que é o conhecimento sobre determinadas práticas ou determinados objetos que são relevantes para nós, das mais diversas formas. E isto levava-me na altura, desculpa só, isto na altura, depois com outras questões que eu fui pensando, leva-nos a variedíssimas questões que nós temos ainda hoje, não é? E há coisas que não estão resolvidas, porque nós temos um conjunto de situações nesta questão mais global, não esta particularmente, mas, por exemplo, imagina, por exemplo, uma situação destas. Tenho um conjunto de informação publicada online, num website que é meu, portanto, que é minha propriedade, eu guardo essa informação, ou num website, ou numa plataforma das redes sociais, coloco lá o que eu quiser, e de um momento para o outro, essa informação que eu fiz enquanto, imagina, por exemplo, detentor de um cargo público, é apagada por mim, porque eu tenho direito a apagá-la. Eu tenho direito a fazê-lo nestes casos particulares? Estas questões do que é público e privado nestes casos...
É muito difícil estabelecer fronteiras.
Não é? É por isso que eu te estava a dizer, e a relação que eu faço com esta documentação e com a forma como foram apresentados vários casos nessa conferência do SIDOC e que me levaram sempre a esta questão do esquecimento no bom e no mau sentido, ou seja, nós temos de lado lugar a esse esquecimento, porque não podemos guardar tudo e mais alguma coisa, como é óbvio, e eu acho que nem devemos. Mas, em boa verdade, há uma parte disso que é completamente prejudicial a variedíssimas coisas. À prova, à construção de conhecimento...
Faz o exercício de imaginar se o RGPD existisse desde, vamos dizer, século XVIII, que é quando começa a haver uma organização de documentação pessoal mais estruturada, que já existia antes, mas pronto, vá... Mas imagina só nisso. Havia RGPDs desde o século XVIII. O que é que estava nos arquivos e nos museus no mundo inteiro?
Estávamos feitos, óbvio.
Mudava muita coisa. É verdade que a legislação europeia, que está aqui no... Também faltava esta parte, dizer que nós temos um guião. Temos sempre de dizer isto em todos os episódios. Pronto, e o nosso guião aqui... Não pensarem que isto é só conversa, de café. Imagine-se, museu. No nosso guião nós transcrevemos aqui algumas linhas e de facto isto está salvaguardado. Diz-se que no caso de tratamento para fins de arquivo e de interesse público ou fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos, pode este direito ao esquecimento ter limitações. Agora, o problema é... como é que tu...
Quem é que estabelece?
Exatamente, é porque fins de investigação científica ou histórica ou estatística, caramba, nós fazemos história e estudamos história e aquilo que tu hoje achas que tem interesse histórico, há duas gerações atrás de historiadores, passava-lhes completamente ao lado.
Completamente ao lado, obviamente.
Não é? Portanto, não é? Quando é que se consegue dizer que, ok... Dizem-me, está bem, mas está salvaguardado porque para tratamento de fins de arquivo ou interesse público ou fins de investigação científica ou histórica, e a científica também, os dados da saúde, por exemplo.
Exatamente.
Nós estamos a recolher, agora com a bendita da pandemia, recolhemos uma quantidade de informação brutal.
Brutal, brutal
que, mesmo. Que pode ser extraordinária para a epidemiologia e uma série de outras coisas que nós hoje nem sonhamos, porque não temos a tecnologia que vamos ter daqui a 100 anos. Agora, a pergunta é como é que estes dados estão a ser guardados? E o que é que eles vão poder... E porque lá está, esses já estão a ser guardados, os da pandemia, todos, ao abrigo do RGPD, em Portugal e no resto dos países da União Europeia.
Em todo lado, exatamente.
Eu não sei, é uma pergunta muito genuína, mas porque não sei mesmo, se estão a ser guardados, como é que estão a ser guardados? Vai ser possível, por exemplo, com a pseudonimização, isto é uma palavra difícil, pseudonimização, pronto, é isto, mas sabe, pronto, que é que... É o mecanismo que está previsto, essa coisa, a pseudo-coisa dos dados, pronto, vou dizer assim que é mais fácil, que é para não me atrapalhar outra vez, mas essa pseudo-coisa depois, em que é que compromete, por exemplo, o cruzamento de dados com outras bases de dados, onde tenha informação, eu sei que há mecanismos para fazer isto e poderá ser feito, agora eu preciso de ter a certeza que os dados que eu quero... cruzar estão pseudonimizados, acho que não estou a dizer outra vez, da mesma maneira para eles serem compatíveis, não são? O que é que nós andamos a fazer?
É isso, há aqui um conjunto de questões que se levantam e nestas gerais que tu estás a colocar e que são muito importantes, aliás, a gente vê cada vez que esta questão dos dados é cada vez mais importante para as mais diversas razões, não é? Quando nós falamos já, eu e tu já falamos sobre as questões do que se recolhe nos dados dos censos e por aí fora, e percebemos que nos dados dos censos, se calhar era bom termos mais dados sobre a nossa população do que aqueles que lá estão, e não os pedimos por causa das questões que foram debatidas também nesta última vez. Mas esta questão para os museus, para os arquivos, traz um conjunto, acarreta um conjunto de decisões que eu acho que ficam assim um bocado.
Mas, Alexandre, essas decisões sempre se tomaram. Ou seja,
nós
estamos para aqui com isto tudo, porquê? Porque neste momento é muito fácil aceder à informação. Mas quando não era fácil, também havia quem andasse a lamber microfilmes ou caixas de arquivo em jornais locais, por exemplo, para fazer uma peça de jornalismo de investigação.
Obviamente.
Ou havia advogados que tinham que ir para os arquivos abrir coisas para ter a certeza que o direito de propriedade daquela coisa. Ou seja, isso sempre existiu. Agora, existia com o acesso à informação que, como era difícil, era limitada a profissões e a ocasiões específicas que eram, de alguma forma, autorreguladas, se quiseres.
Sim.
Agora, como qualquer pessoa vai para o Google e faz uma pesquisa pelo nome e pode sair, lá está a notícia falsa que disse que tu eras o pedófilo do bairro não sei quê, tu não sabes, não garantes que quem acede a essa informação vai ser feita, porque se fosse uma pessoa que o fazia quando estava a procurar no âmbito de uma investigação ou de não sei o quê, pensava, ok, está bem, mas isto é uma notícia falsa, portanto esta fonte eu não vou considerar. Ou seja, mas eu vou sempre bater sempre na mesma tecla, é que se calhar onde nós temos que investir é na formação do acesso à informação. Porque eu não sei como é que se fazem estas fronteiras, como é que se diz o que é que tem interesse, o que é que são dados relevantes para a investigação científica ou histórica?
Exatamente, não sabes tu, eu acho que não sabe ninguém, porque é tal questão, tu agora até podes munir-te aí de um comitê muito avançado e muito sabedor sobre o que vai ser ou sobre o que deve ser, mas é o que tu dizias, quer dizer, há duas gerações atrás, o que interessava ou a forma de ver a informação era completamente diferente do que é hoje em dia. E daqui a duas gerações, os meus netos terão mil e uma formas, em termos tecnológicos, em termos de modificação da vida e por aí fora, que vão implicar até que eles possam ter um conjunto de ferramentas até mais... ou mais defensivas, ou até mais invasivas nesta questão do tratamento do acesso à informação.
Se nós não conseguimos nunca ser rigorosos a estabelecer essas fronteiras, que tal não as ter? Ou seja, entre por cá processo e por cá por defeito, eu prefiro por cá processo.
Sim, não, a gente deve ir à missa informação... e confessar-se ao padre, mais vale confessar por um pecado como deve ser, não é? Assim, um pecado daqueles...
Epá, essa parte da confissão, não sei, tens... não pratico, não sei como é que isso se faz bem.
Eu também já há muito tempo que não me confesso, mas pronto, mas, sei o procedimento.
Não, olha, mas muito bom teres falado nisso, porque... Pronto, é uma coisa da confissão e da Igreja Católica, mas também é da espécie humana, que é a capacidade de perdoar, não é?
Sim.
Portanto, como é que tu perdoas sem saber?
Pois não, nem perdoas porque não sabes, não é? Em boa
Exatamente.
Verdade.
Portanto, na realidade é, ao esconder também aquelas coisas que, e ao não permitir que sejam fixadas para a memória futura, muita coisa... Tu, ao mesmo tempo, também estás a sonegar informação que seria importantíssima para compreender as coisas más e, eventualmente, perdoar também.
Exatamente.
E há lá coisa mais humana do que isto, compreender e perdoar, não é?
Não há. Eu dava...
E aí fazemos uma perninha para, se calhar, outro tema do podcast, que este, entretanto, já vai aqui longo também para variar. Que é aquela história de andar a derrubar estátuas e a apagar não sei o quê.
Exatamente.
Porque, epá, está bem, então e depois? Apagamos essa informação toda, então e depois não se sabe que as pessoas más existiram? Como é que se explica o que é mau, o que é bom?
É um assunto muito complexo, sempre, há um tempo atrás estávamos numa conversa sobre isso, por causa de outros assuntos, e falávamos sobre... alguns aspectos da história universal, como por exemplo, a determinada altura ser proibido a venda do Mein Kampf, por exemplo, não é?
Por exemplo.
E é um livro fundamental para tu perceberes a história do século XX, porque está ali a mente de uma pessoa que quer as pessoas queiram, quer não, mudou a face do mundo.
Claro, claro. Não é? Nós vamos, vamos apagar a memória.
É isso, portanto, eu não vejo como uma celebração, eu não vejo isso como uma celebração, mas compreendo, por outro lado, que alguém que foi, que, imagina, por exemplo, compreendo que nós cá em Portugal tínhamos tirado da Ponte Salazar, por exemplo, ou de um conjunto de avenidas que chamavam Avenida Salazar, para passarmos a chamá-la 25 de Abril, porque... víamos essa atribuição do nome do ex-ditador à ponte ou uma avenida como uma homenagem
àquela
pessoa.
Uma celebração, exato.
Uma celebração dessa pessoa. E aí compreendo perfeitamente, assim como compreendo que haja algumas estátuas que celebram um conjunto de pessoas que eram esclavagistas, que eram isto, que eram aquilo, e que se tirem, não digo que as destruam, porque acho que é errado fazê-lo, mas retirar aquelas estátuas de um determinado espaço em que aquela pessoa é celebrada, ou, por exemplo, colocá-las no museu e mostrar o contexto global da vida dessa pessoa.
Uma estátua dessas pode ser um mecanismo pedagógico fantástico para explicar... O contexto em que pessoas daquelas podiam existir. E começas a dar muito, muito direito ao esquecimento de muita coisa, o que é que nos fica para fazer essas
questões?
Essas questões, não é?
Não é? Porque tu depois levas aquilo, opa, é muito, para mim já é distante, eu não vivi na pele, os meus pais viveram o período da ditadura, não é? Mas eu não vivi, eu nasci...
Eu não era nascida...
Eu tive dois anos, não é?
Eu não era nascida em 1789 e não é por isso que liberdade, igualdade e fraternidade deixam de fazer sentido.
Claro, eu sei.
Isso não
eu
é
sei,
argumento. Mas,
não é isso, não é isso. Mas a forma como tu te relacionas, e a gente tem visto isso, a forma como tu te relacionas com um conjunto de questões para trás... tem a ver também com a sensibilidade que tu tens sobre aquele assunto, ou se te é distante ou não é distante, não é?
Claro.
E, portanto, se tu assumes que a democracia é uma coisa que está sólida para ficar sem mais questões e o diabo a quatro, e não olhas para trás e te esqueces do que aconteceu para trás, e quando eu digo esqueces, no sentido em que a gente apaga tudo e mais alguma coisa da memória que tínhamos do Estado Novo e do Salazar e por aí fora, e fica pouco para estas pessoas perceberem para os miúdos mais novos perceberem do que
sabes
é que foi.
Sabes qual é a minha esperança no meio disto tudo? É porque, de facto, este mecanismo de tentar apagar partes da memória ou, também não é novo. Existe uma expressão, da amnatio memoriae, que é uma expressão que quando o Império Romano era vivo ninguém usava, isto é uma expressão forjada pelos iluministas do século XVII, mas a propósito de uma prática que existia no mundo antigo, nomeadamente no Império Romano, mas também antes, acho que há uns registros disso no Antigo Egito também, que é apagar todo o registro de existência de um determinado, normalmente eram dirigentes, não é? Pessoas que tinham feito senador, qualquer coisa, que fosse prejudicado, que tivesse sido prejudicial à comunidade. E então apagava-se todo o registro de existência, era uma coisa, tal condenação ao que depois vieram a chamar os iluministas o da amnácia à memória, seria pior que o exílio, porque de facto é, imagina, coisa horrível, não é? Exatamente. Tu apagas completamente a memória de alguém.
A memória daquela pessoa.
Agora, a pergunta é, funcionava? Olha, só para teres uma ideia, os imperadores Calígula e Nero foram sujeitos a esses mecanismos.
E acho que reverteu a favor deles, não é?
Exato, ouve lá.
Porque hoje em dia, se perguntares a alguém, há dois imperadores que as pessoas conhecem.
O Nero, garantidamente. E o Calígula
Nero
também.
E o Calígula também, não é? Mas se perguntares a um filho meu, olha, diz-me o nome do imperador romano muito rápido. Ele diz Júlio César, o primeiro, claro. E o segundo é logo Nero. Não me admirava nada.
Na realidade, isto também acaba por não funcionar. E transpondo esta da amnácia à memória para os nossos cotidianos familiares, eu acho que talvez na tua família também exista isto, mas na minha há, e há em muitas outras, que é aquela história de riscar ou cortar fotografias antigas de pessoas com quem alguém da família se zangou.
Ou da ex-namorada, por exemplo.
Por exemplo, não sei quantos que não casou com a tia, não sei quantas, e que a deixou à porta do altar, e então é arriscado, e não sei. O que é que isso dá? Dá, lembro-me eu, quando era miúda em Évora a ver os álbuns, uma curiosidade imensa sobre aquelas pessoas.
Sobre aquelas pessoas.
Não é? Portanto, de alguma forma, isto parece tudo... nós estamos sempre com uma necessidade imensa, e eu acho que isto é uma coisa também muito... mais nossa já deste nosso tempo, de controlar tudo e querer saber tudo o que pensam de nós. Até depois de mortos, caramba, não vão ter direito de saber que eu não sei o que, não sei o que mais. É pá, deixem lá isso, depois de mortos, estamos mortos. Já não existimos, portanto também tanto faz. Não, sobretudo... E voltando aqui também um bocadinho à minha experiência pessoal, quando eu tive que desmanchar a casa, tinha duas tias que morreram, não exatamente logo a seguir, mas foi um período curto, e ambas moravam em casas alugadas, onde tinham vivido a vida toda, e era preciso entregar as casas aos senhores. Uhum. E esse processo é sempre um processo muito difícil, não é? Também fiz isso depois com a casa dos meus pais, mas, enfim. Mas sobretudo com essas tias, porque tinham um prazo, não é? E foi a primeira vez que eu fiz, quando foi com os meus pais, já tinha tido essa experiência anterior. E uma das coisas que fiz foi, depois desses processos, ainda por cima, porque eram casas que não eram em Lisboa, não é? Quando eu voltei para Lisboa, deitei eu própria montes de coisas fora na minha casa. Porque pensei, um dia isto acontece-me, não é? E eu não quero, e hoje, montes de vezes, me arrependo brutalmente de coisas que deitei fora, Alexandre. Porque, de repente, penso, ah não, espera, aquilo foi aquela travadinha parva que me deu, que eu ia deitar coisas fora, porque depois um dia... E ainda mais, que direito tenho eu de sonegar essa informação a quem ficar depois de mim e quiser construir a memória que lhe apetecer sobre a minha pessoa, certo?
Pois.
Eu não tenho direito nenhum de controlar a memória do que vão ter os meus amigos e os meus sobrinhos que me sobreviverem.
Pois é isso, é isso. Mas essa questão, eu percebo o que tu estás a dizer, mas mas isso eu acho que é uma coisa que nós fazemos sempre, não é? Nós, inadvertidamente, mesmo se quiseres transpor essa questão que é particular, foi algo que tu viveste, mesmo para o que nós fazemos nos museus, há sempre, dentro dos profissionais dos museus, inadvertidamente ou não, mas há sempre pedaços de informação mais, que tu tornas, que acabas por tornar mais relevante que outros relativamente a uma determinada coleção, a um determinado objeto.
Claro.
Porque
e por isso
aquela,
é que como é tão giro fazer a história da museografia.
Exatamente. Não é? E porque aquela informação te parece a determinada altura. É a mesma coisa, nós falamos várias vezes já sobre isso, não é? E eu, a determinada altura, dei por mim aqui em casa a precisar de espaço, porque conforme a família foi crescendo, a casa foi diminuindo, não é? E a determinada altura eu comecei a precisar de espaço e tinha guardados apontamentos da universidade, apontamentos do liceu, tinha uma coisa muito engraçada, mas essa guardei, foi um caderno, um conto que nós escrevemos, porque tínhamos uma professora de português fantástica, que era a Olga Coimbra, e que nos colocou no 11º ano, se não estou em erro, um desafio que era nós criar, com um caderno, um de nós começava a escrever, uma página ou duas páginas.
Isso é tão giro.
E, portanto, uma cópia, portanto, não tenho o original, pena minha, mas na altura nós fotocopiamos aquilo e cada um de nós ficou com a sua cópia. E eu guardei-a e fiquei com ela. E no outro dia, quando deitei esses apontamentos fora, a determinada altura, já depois de os ter deitado, a determinada altura pensei: ai, queres ver que eu deitei aquilo fora? E fiquei em pânico. Opa, eu não me lembrava onde é que tinha guardado, sim, arrumei ali num canto muito específico, mas tive a sofrer até o momento em que encontrei o raio do papel para o guardar num sítio que não me esqueça.
E nesse caso ainda bem, mas olha, também se tu tivesses deitado fora, não tinhas deitado fora a tua própria memória de ter feito esse exercício na aula de português, nem o nome da professora, nem tudo aquilo que ganhaste com essa experiência.
Exatamente.
De qualquer das formas, nós nunca podemos guardar tudo, e então nos museus, nos arquivos, de todo, não pode ser.
É impossível.
Há uma seleção, é verdade, claro. Mas essa seleção, lá está, deve ser determinada por critérios um bocadinho diferentes de eu tenho direito ao esquecimento.
Claro.
Eu,
sim,
individualmente.
Sim, não,
porque exatamente. A questão quando se fala do direito ao esquecimento é um bocadinho por aí, porque é uma decisão individual. É, eu tenho direito que não ficarem registros meus de que fui ao dentista naquela data.
Exatamente.
A partir de ir ao dentista naquela data, epá, a informação que ela saber, é como se diz nos arquivos, não tem prazo de conservação permanente. Quer dizer, mais ou menos, não é? Se calhar, sei lá, eu daqui a não sei quantos anos, numa investigação de saúde oral, é extraordinariamente relevante saber a frequência com que se ia ao dentista em determinada época.
Em determinada época, exatamente. Mas esses dados não precisam de ter o teu nome lá? Portanto,
estes são os da pseudo-coisa.
Exatamente.
Mas, por exemplo, se eu quiser ter a certeza que as pessoas que foram mais ao dentista naquele período de tempo depois vieram a ter menos fungos nas unhas nos pés, eu tenho que cruzar isso com os dados do especialista do fungo das unhas dos pés, que eu não sei qual é. E tenho que ter a certeza que eu vou conseguir saber que há uma correlação entre a ida ao dentista daquela pessoa e os problemas que teve de fungos. E, portanto, se para eu ter essa certeza, tenho que ter, eles podem estar anonimizados, mas eu tenho que garantir alguma interoperabilidade entre as coisas, não é? Portanto,
obviamente,
isto não é fácil. Há, de certeza, maneiras, e então a tecnologia, que é maravilhosa, que serve para nos resolver problemas, há de encontrar soluções disto. Mas, sobretudo, eu acho que há de encontrar se nós fizermos estas perguntas. Se nós dissermos, vamos lá ver, que esta coisa do direito ao esquecimento não pode ser nem universal nem à la carte.
De maneira nenhuma, aliás, e não pode ser, e a minha questão é, sim senhor, eu tenho este direito a querer que os meus dados pessoais e não sejam guardados em determinado local e que tenha estes direitos todos associados na legislação que tu há bocado também falaste, foi transposta das normativas europeias para nós, mas em boa verdade essa outra questão há um outro direito que também é importante, que é o direito a nós conhecermos um conjunto de informações que provém desses dados também, não é? E da forma Exatamente. Como aquela pessoa se relacionou com variedíssimas coisas. Exatamente. Os titulares de cargos públicos.
Ora, nem mais. Como é que isto, as como pessoas é que isto que se conjuga com a transparência?
É isso, Zé. Proprietários de... Imagina, é importante, eu acho que nós assistimos, por causa de algumas questões cá em Portugal com a banca e com os negócios que são feitos com a arte e por aí fora na banca, não é? É que nós temos um conjunto de proprietários que guardam peças ou que as disponibilizam ou que as doam a museus, e a informação sobre esses proprietários é importante que fique guardada no museu, com as condições todas que a pessoa possa colocar, ou de aba 4, não é? Mas nós sabemos que muitas vezes essas pessoas querem anonimato, às vezes por ótimas razões, por razões até altruístas, mas outras vezes não sei se essas razões não serão tão altruístas quanto isso, não é? E portanto, esse direito à privacidade ou ao esquecimento nessa matéria específica embate com uma coisa que tem a ver com a transparência e tem a ver com o direito às outras pessoas terem um acesso a uma informação que lhes permita utilizar sem constrangimentos uma determinada obra ou uma determinada peça que está no museu ou um documento, ou seja lá o que for, não é?
Porque a questão sempre de quando se põe do eu tenho direito a, é eu tenho direito a que não saibam para eu não usarem essa informação de uma forma que seja prejudicial.
Claro.
É isso que estou a dizer. Eu não quero que se saiba porque eu não quero ser prejudicada com isso. Agora, eu só sou prejudicada com isso se o uso que for feito dessa informação for um uso acrítico e indevido. Portanto, eu volto a dizer o que já tinha dito aqui há uns minutos atrás. O mais importante, se calhar, é investir na forma como nós consumimos a informação. Não é restringir a informação na origem. Temos que educar, como deve ser, os cidadãos para o espírito crítico e para perceber em que contexto é que uma informação é relevante e em que outro contexto é que não é.
Ou seja, até porque já tens uma criminalização do uso indivíduo da informação, isso está previsto na lei. A única questão é que o acesso à justiça para tu julgares alguém que usou indevidamente essa informação, por vezes é muito complicado. Eu acho que nós devíamos, por exemplo, nesta questão das fake news e da informação que é passada erroneamente de forma propositada, e que é uma questão que eu acho que os museus, por exemplo, tinham algum papel na forma de...
Não de
educar, não é a questão, mas de discutir...
Não sei porque é que estás a resistir à expressão.
Educar no sentido de que não é uma visão muito paternalista da coisa, percebes?
Não.
É no sentido de discutir aquele assunto.
Outra vez à semântica, a educação, educar alguém é uma coisa muito bonita. O que pode é na linguagem natural soar, estás a dizer que os museus vão educar é porque eles vão ser paternalistas. Não é isso, mas eu gosto da palavra e acho que os museus devem educar.
A forma que eu queria utilizar, o contexto que eu queria utilizar é que era diferente, é porque eu não vejo que os museus tenham de educar nesta matéria, mas devem discutir e discutindo também podem chegar ao ponto de educar e de mostrar as falhas que nós temos nessas matérias da informação e da informação errada a ser passada continuamente, não é? E que tem a ver com discussões, eu não estou a dizer só com a informação que é errada que nós guardamos sem questionar há décadas.
Sabes que a informação errada é que eu não sei.
Informação errada é a informação que tu tens, que tu assumes que esteja certa e que em boa
verdade...
De acordo com um determinado número de critérios,
exatamente. Que podem, voltamos outra vez, variar. Não há informação certa ou errada, há informação. E depois há um conjunto de opiniões que tu tens sobre essa informação e elas podem ser valorizadas num sentido ou noutro, consoante o contexto.
Certo, a não ser que tu descubras factos que provem que essa informação estava errada, não é? Ou que tu tenhas um conjunto de estudos científicos, com critérios científicos, que isto, esta
com certeza, questão, mas isso são critérios, não é? Importante. Portanto, o que eu estou a dizer é que a informação em si, os dados,
não são errados.
Vamos lá a falar de dados, de informação, conhistão, não é?
Sim, aquela sim, história. Sim. Os dados em si não são errados.
Os dados são dados, ponto. Não há cá funfuns nem gatinhas. Não. Depois, aquilo que fazemos com eles é que tem um determinado sentido e um determinado contexto e é importante percebê-lo. Mas por isso é que eu digo, não há começar a fazer esse tipo de apreciações na fase de registro de dados, é disto que estamos a falar
não
quando
podes,
falamos
não podes fazer
de RGPD, lá está, o D é de
sim,
dados.
Sim, sim.
Caramba, não, quer dizer...
Não, mas não o podes fazer nessa fase de registro de dados, é tal questão que tu não... O que tu deves fazer é guardar o máximo de dados que tu conheces.
Ou guardá-los de acordo com um determinado critério, garantindo que eles são acessíveis a data e preservados
Portanto,
também não vale
a
pena recolher.
Sim, é óbvio, não é? Mas que são os que tu conheces porque te é dado, porque tens um conjunto de critérios e de métodos e por aí fora que te permitem guardar esses dados à luz do conhecimento que tu tens sobre determinada matéria hoje em dia, não é? Sei lá, eu recebo uma peça no museu, vou guardar um conjunto de informação sobre essa peça que tem a ver com a informação que eu tenho atualmente e que me é passada, imagina, pela pessoa que faz a doação dessa peça, vamos imaginar. Se essa pessoa se vem a provar daqui a alguns anos com um estudo dessa peça que a informação que ela me deu é errada, que ela não a comprou no Marchand X...
Vais alterar. Mas também será relevante perceberes que houve um momento em que alguém disse... uma coisa que não correspondia à factualidade.
Exatamente, e mais relevante
portanto,
é saber porquê.
Exatamente, e portanto eu vou querer guardar essa informação toda.
Exatamente.
É para fazer uma crítica da história da aquisição daquela peça em função de tudo aquilo que foi dito sobre ela, correspondendo ou não, tendo eu provas ou não, de que elas correspondam a um determinado número de factos.
Exatamente, é isso. Mas essa abordagem crítica é que eu acho que nós devemos continuadamente fazer. Nós fazemos nos museus, isso eu tenho certeza que o fazemos. Às vezes não o fazemos tanto quanto gostaríamos, porque nós temos os constrangimentos todos que se sabem, não é? Da quantidade de pessoal que está nos museus, as mil e uma coisas que agora vamos ter governo novo, quando tivermos governo novo. Vamos perceber como é que a nossa DGPC se vai alterar e vamos ter um podcast.
A nossa DPC, a nossa DG Lab e as outras.
Tudo e mais alguma coisa.
Todas as outras entidades que tutelam o património cultural em Portugal. Sim, vamos ter esperança, porque a esperança lá está, nunca morre. E a minha
Exatamente.
É sempre nisso, no espírito crítico e na educação. Ou seja, como eu tenho esperança nisso, tenho mesmo esperança, e não é esperança, é quase fé, eu que não sou crente, posso dizer assim, que de facto, perante um conjunto de dados, há possibilidade de os contextualizar, interpretar e distinguir. Portanto, acreditando eu nessa capacidade do ser humano, que é a de criticar, e sobretudo de compreender, quanto mais informação eu escondo, menos capacidade tenho de compreender e de distinguir. E por isso me custa um bocadinho esta coisa do direito ao esquecimento. E sobretudo parece-me que está tudo enfiado tudo no mesmo saco,
pois
coisas
tá.
que não têm nada a ver. Porque, por exemplo, a pessoa que tem todo o direito... que o banco não saiba que ele teve um cancro porque isso vai agravar a prestação da casa... Quando morrer do cancro ou de outra coisa qualquer, porque pode ser atropelada também, esses dados podem ser relevantes para um estudo científico sobre o cancro. E aí já não faz diferença nenhuma.
Nada. Mas aí é a forma como tu depois podes utilizar essa informação. Isso aí estamos completamente de acordo. E o que me leva a uma questão que eu acho cada vez mais importante, que tem a ver com a forma... Que esse acesso à forma como tu podes criminalizar ou como podes julgar alguém por uso indevido dessa informação, é que eu acho que era uma situação que nós devíamos dar mais importância propriamente do que o senhor gravou esta informação e não tem esta... Nós temos multas altíssimas lá por quem infringe lá o RGPD, mas depois se há uma utilização indevida de um conjunto de outras informações, ninguém quer saber se isso foi para a frente ou se não foi. As pessoas são...
Porque estas estratégias de investir a montante na análise, na crítica, que decorrem de investir na educação, volto sempre a usar a palavra, são estratégias sempre muito pouco sexys em termos de políticas públicas, porque são aquelas que dão frutos ao longo do tempo
longe,
e tal. Portanto,
longe.
É muito mais fácil avançar com medidas destas.
Vamos pôr aqui uma multa a esta rapaziada e a rapaziada vai aprender isto à força, não é?
Tu
fazes isto a montante e mostrares como é importante e deres... por exemplo, na educação, incluíres estas questões do tratamento de informação, da cidadania digital e questões como essas, seriam ótimas, mas não são de todo abordadas, infelizmente.
Quer dizer, mais ou menos, olha, eu não tenho filhos, mas sou voluntária num projeto de apoio ao estudo e ontem tive a minha sessão e ajudei a fazer um trabalho de casa de uma disciplina chamada... área de intervenção, acho que é aquilo que se chama assim, e o trabalho era encontrar estratégias para identificar fake news. Portanto, pelo menos algumas escolas estão a fazer o seu trabalho. E eu gostei muito, foi muito divertido, e a primeira coisa, e estivemos ali a ver o que é que ele achava ou deixava de achar, se que eram coisas importantes, e chegámos à conclusão que depois de encontrar várias estratégias, a ordem que a devíamos pôr era que a primeira de todas era ver se a notícia faz sentido.
Pois.
Porque antes mesmo, verificar a fonte também é importante, mas...
Claro.
Mas, e eu pensei, ok, olha, pelo menos isto aqui... Porque, e
o meu aluno faz concordou. Sentido faz sentido como do género de tolesa, se te parece lógico o que está lá escrito, não é?
Exatamente, ou seja, crítica da informação. Portanto,
exatamente.
A primeira coisa é, isto faz sentido? Isto parece-me fazer sentido? Não parece. Ok, então se não parece, vou verificar porquê. E se calhar até posso chegar à conclusão que afinal fazia sentido, eu é que estava errada, mas fiz esse processo, fiz esse caminho. E
sim,
tem que
sim,
ser
sim.
Esse caminho que nós temos sempre que fazer e educar quem está em período de formação e quem não está, porque a educação é uma coisa que, aquele ditado do burro velho não aprende línguas, eu não vou dizer que devia ser banido, porque senão estou a dar cabo de toda a argumentação que estive a dar nos últimos minutos, quase uma hora, mas não é, quer dizer, os velhos, tenho aprendido imenso e espero continuar a aprender imenso depois de adulta. Portanto, a educação, e por isso voltando à questão dos museus e da função que têm, a educação é para todos e pode ser ao longo da vida toda. E é mais nisso que temos que investir do que se calhar em políticas restritivas de acesso à informação, porque, olha, os dados quando nascem é como ao sol, devem ser para todos.
Devem ser para todos, exatamente. Isso é dava uma boa frase aqui para a gente, para a promoção deste...
Pode ser.
Deste número do podcast, não é?
Mas olha, nós já estamos a gravar numa data de minutos, eu acho que é a altura...
Pois já estamos numa horinha. Nós, como é óbvio, depois no final vamos deixar algumas sugestões para...
Exatamente, e para... vamos cortar também aqui algumas partes, portanto, mas de qualquer das formas.
Mas nada de importante.
Nada de importante. Já é a altura de fazermos o lacinho e darmos um nó, não é? E dizer...
Exatamente.
Olha, que isto é mesmo assim, não prometemos quando é que fazemos o próximo, porque não sabemos... mas também não dizemos que nunca mais vamos fazer nenhum, não é? Não ponham já
como
este
é óbvio,
podcast
não.
No pretérito imperfeito.
Não, exatamente, isto é irregular, mas é.
Mas é.
Exatamente.
É verdade. Ficamos por aqui, vá.
É isso. Então, um abraço grande aí aos nossos ouvintes.
Nós não temos jeito nenhum para isto, para
não,
fazer os finais.
Não, os finais é uma desgraça. Temos de pôr aqui uma musiquinha. Ou então posso vir aqui à minha cadela para ladrar, que é um bom final para o podcast.
Sugestões do chefe.
Olá, neste episódio 4 sobre o esquecimento, temos duas sugestões do chefe que versam sobre a memória e sobre a importância de tratar a memória. Uma delas é o Arquivo de Memória, um projeto feito na região do que iniciou, na região do COA, com o objetivo de diminuir a solidão dos mais velhos, e que procurou, essa associação do ACOA, procurou registar testemunhos orais sobre a história e a vida das pessoas naquela região. Entretanto, o projeto foi desenvolvendo, mas poderão encontrar o link e explorar um pouco sobre o projeto no site arquivodememoria.pt. E o segundo projeto que gostaríamos de sugerir é o projeto do Rohingya Cultural Memory Center, um projeto da Organização Internacional das Migrações das Nações Unidas, que foi desenvolvido em conjunto com a equipa que estava responsável no terreno por ajudar os refugiados Rohingya a garantir a preservação de parte da memória, uma vez que eles perderam grande parte das suas vidas e dos seus bens quando se tiveram de refugiar no Bangladesh. E é um website muito interessante, com muita informação sobre essa cultura e sobre o trabalho o saber fazer do povo Rohingya, que eu aconselho, que nós aconselhamos a visitarem e a procurarem informação sobre.
Este podcast foi produzido com ferramentas de acesso e código aberto, e por isso queremos começar por agradecer a todos aqueles que no mundo as desenvolvem e distribuem, e sobretudo àqueles que nos ensinam a trabalhar com elas através da disponibilização de manuais, tutoriais e outros materiais de apoio. As imagens e sons que utilizamos ou são da nossa autoria, ou estão no domínio público, ou são disponibilizadas com licenças que nos permitem a sua reutilização. Agradecemos muito ao Pedro Sol por ter generosamente oferecido a sua voz para o genérico e separador, e agradecemos a vocês se ainda estiverem aí desse lado a ouvir.